Boa noite, Abel. Parabéns por mais uma vitória no Campeonato Paulista. O Verdão vai fazendo um Paulistão praticamente perfeito em relação à pontuação. E mesmo assim, com 27 pontos conquistados, 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates, você vê um São Bernardo na cola, com um ponto a menos. Ontem foi no Morumbi, venceu o São Paulo por 1-0 para mais de 50 mil pessoas. Como é que você enxerga o nível do Campeonato Paulista?
Olha, em primeiro lugar, dados parabéns pela pergunta. É para tu veres como é tão difícil competir. E o difícil mais de fazer um é fazer duas vezes, não é? Eu não sei, mas mais uma vez, perceber que equipas fizeram ano passado o campeonato que nós estamos a fazer este ano, também estamos mais ou menos a repetir. Mas eu disse na antevisão do jogo que, na minha opinião, este ano o nível é muito mais competitivo. Está mais competitivo, na minha opinião. E a prova disso é teres uma equipa como o São Bernardo, que com muito menos recursos do que outras equipas, está a discutir connosco o primeiro lugar e o mando, e que vai ser algo que para mim é fundamental para podermos depois decidir, porque é uma equipa que não tem nada a perder, é uma equipa que está leve, está solta, está cheia de confiança, e é importante nós continuarmos nesta senda de vitórias, mais uma em casa, e agora temos próxima, e só ganhando é que garantimos o primeiro lugar.
Boa noite, Abel. Parabéns pela sua 101ª vitória com a camisa do Palmeiras, como técnico do Palmeiras. Abel, queria saber um pouco mais sobre esse momento do Allianz Parque. Talvez, possivelmente, desde a reforma do Allianz Parque, o Palmeiras está vivendo o melhor momento dentro da arena. 8 meses sem perder. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras não perde dentro do Allianz Parque desde 2021. E nessa reta final, o Palmeiras está brigando ainda com o São Bernardo por essa primeira colocação geral. Queria saber um pouco de você, quanto você valoriza esse momento do Allianz Parque, quanto você valoriza esse momento do Palmeiras como mandante nessa reta final, tendo o Palmeiras possibilidade da reta final do Campeonato Paulista permanecer mandando seus jogos.
É por isso que nós vamos lutar, para ter um mando em casa. Não sei se o vamos conseguir, mas essa é a nossa intenção. O passado eu não conheço muito, não sei como é que foi lá atrás, em 2015, 16, 17, 18, 19, não sei. Sei que nós chegamos agora e no início foi sempre difícil. Vocês sabem que o Palmeiras tem uma torcida muito exigente, mas eu acho que eles, nos últimos 2 anos e meio, reconhecem os nossos defeitos, porque nós temos muitos defeitos, reconhecem as nossas virtudes, mas uma coisa eles reconhecem, eles sabem que o treinador, a comissão, o staff, a direção, os jogadores, sobretudo os jogadores, que fazem um esforço máximo, fazem o melhor que podem e que conseguem para chegar ao final de cada jogo e dar vitórias. E, modéstia à parte, nós temos conseguido fazer isso de forma consistente. E isso, para mim, aqui é a palavra mágica, consistente. E vamos continuar, vamos continuar a tentar que isto perdure, mas não vai durar sempre. Independentemente se o treinador for eu ou não, ou forem estes jogadores, vocês têm exemplos disso. Vejam como é que está o Liverpool, com o mesmo treinador, os mesmos jogadores, não dá para ganhar sempre. E este campeonato, ou esta, o brasileiro, foi considerado mais competitivo ainda do que o inglês. Portanto, continuarmos com esta energia interna, eu não sei até onde é que ela vai durar, a minha e dos jogadores, este desejo, esta vontade de ganhar, porque ela não está igual em todos, porque muita gente gosta de ganhar, mas uns gostam mais do que outros, muita gente gosta de competir, mas uns gostam mais do que outros, e muita gente gosta de futebol, mas uns gostam mais do que outros. E os que gostam mais, em todas as profissões, são os que dedicam mais tempo, porque querem ser bons.
Abel, boa noite. Eu queria que pedir uma análise do jogo de hoje, voltada para o fato de que era um jogo com um desenho mais ou menos comum para jogos do Palmeiras aqui no Allianz Parque, que é Palmeiras atacando, adversário defendendo e esperando a transição para tentar machucar o Palmeiras. E eu me lembro que outro dia você comentou aqui sobre a dinâmica do seu meio de campo com o menino no lugar do Danilo e como isso mudava as dinâmicas do Palmeiras com a bola, né, com o Zé Rafael virando 5, enfim. E eu queria perguntar justamente sobre esse momento da transição. Com essa mudança de meio de campo, com o menino que é um jogador mais ofensivo entrando nesse meio de campo do Palmeiras, esse momento da perda de bola, você está trabalhando tentando evoluir o menino nessa perda de bola ou criando uma dinâmica nova para o Palmeiras se recompor a partir do momento em que perde a bola no ataque para não sofrer as transições?
Olha, foi o que tu disseste, o teu primeiro parágrafo foi exatamente o que eu disse aos jogadores, daquilo que tem a ver com o contexto do jogo. Olha, vai acontecer isto e uma equipa que vai apostar na transição e na bola parada. A verdade é que nós temos 4 jogadores, quando estamos em processo ofensivo, temos 4 de trás, temos o Piquerez, Murilo, Gomes e Rocha, e temos o Zé na frente. com o Veiga e com o Manino em processo de ofensivo, com mais liberdade. Agora, estes quatro de trás, à vez, em função do lado da bola, tem que prevenir. Isso requer uma coisa que é cultura tática. Foi o mais difícil que eu tive que ensinar aqui aos jogadores. É cultura tática. Não, eu não tenho que ensinar como é que se dribla, como é que se cruza, como é que se dá uma... Como é que chama? Passar a bola pelas pernas. Uma caneta. Passar por cima um chapéu. Isso eu não tenho que ensinar porque eles sabem de cor. Agora, a tática foi ensinar o jogo. Foi isso que eu mais fiz com os jogadores. Isso requer uma coisa. Requer uma intensidade de concentração durante o jogo todo. Não chega a fazer bem só 45 minutos, é preciso fazer 90 até o jogo acabar. Mas nós estamos a trabalhar nisso, já o tínhamos feito antes, tínhamos uma dinâmica antes com o Danilo e com o Zé, invertemos um bocadinho, temos agora o Menino que tem estado muito bem no aspecto ofensivo, porque tem chegado à área, tem repertório técnico, mas um jogador não é só isso são 50%, não é? Mas isso é a minha visão, é a minha opinião.
Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Recentemente, nós entrevistamos o Serafim Del Grande, presidente do Conselho Deliberativo do clube, e ele disse que, desde o Tele Santana, ele não viu um treinador trabalhar tão bem as questões internas do clube como você está fazendo nesse momento. Agora, na zona mista, o Marcos Rocha destacou a sua importância de trabalhar exatamente no ponto que você acabou de dizer, que uns gostam mais de ganhar do que os outros gostam mais de futebol do que alguns. Queria que você falasse como também administrar essa parte mental, essa parte de manter todo o equilíbrio para saber que num dia você vai jogar 9h35, no outro 11 da manhã, num gramado meia boca. Então, como é que funciona todo esse repertório para que o Palmeiras continue mostrando sempre o melhor em campo?
Olha, tendo em conta as críticas, eu acho que o único que tem que melhorar nisso sou eu, não é? Porque o elenco é top nisso. Aconteça o que acontecer, não levam amarelos, não há porrada com ninguém, não dão cabeçadas a ninguém, mantêm uma linha. Portanto, o treinador nisso é que tem que aprender. Como te disse, tem muito a ver com aquilo que nós fazemos e falamos internamente. E isso é um segredo nosso, é algo que é nosso, é algo que é meu. E foi algo que eu estudei muito e por isso há coisas que vocês não têm que saber, nem eu vos vou dizer. Por isso que também, como todos, não é? Faço o meu bonequinho, faço o meu papel, faço aquilo que acho que é o melhor para defender a minha equipa. Uns vão gostar certamente, outros não, mas dá-me igual. Eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar os nossos torcedores, estou aqui para agradar à minha direção e sobretudo aos nossos jogadores, que são os que nos dão as vitórias, mas fico contente que eles incorporam dentro deles a mentalidade ganhadora do treinador. Isso eu gosto.
Abel, boa noite. Até conversei com o Marcos Rocha agora também sobre essa questão de os mesmos titulares 11, mas você varia bastante, né, com ele fazendo terceiro zagueiro, Piquerez, Dudu pela esquerda, Dudu pela direita, Rony, né, mexendo com os próprios 11 jogadores em busca talvez de novidades que você pode ter de repente num time se fechar, enfim, trazer soluções. Como tem sido para você esse processo de mudanças, mas com os próprios jogadores mesmo, para não mexer muito na equipe?
Para mim é estar na minha zona de conforto. Eu tenho a mesma mulher há 25 anos e sou chato. Às vezes ela diz, tu és um mala. Só que eu sou versátil, eu gosto disso, eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira. E é isso que tu vês no jogo. Vês umas vezes o Rocha a ficar, outras vezes o Rocha a fazer de zagueiro, outras vezes o Rocha a fazer de volante. Visto hoje na segunda parte o Piquerez a fazer de meia interior para tabular com o Dudu. E é isso que cria dúvidas aos adversários, porque se tu te puseres no lugar do adversário e vais defrontar o Palmeiras, diz assim, como é que eles vão jogar? Vão jogar de 3? Vão jogar de 4? Vão jogar mais baixo? Vão jogar mais alto? Como? Assim como, para mim, este é um outro bom treinador que o Brasil tem, o Elano. Eu não sabia como é que eles iam jogar. Tem repertório. Eu não sabia se eles vinham em 4-3-3, como ele tinha feito nos últimos jogos, e chegou aqui e meteu-me um 5-4-1. Só que o treinador tem uma função, é ajudar os jogadores. E quando o adversário joga uma linha de 5, eu fiz essas alterações que te estou a dizer. E eu disse, quando o Veiga fez o cruzamento, disse, percebeste porque é que eu te pus no lado direito agora? E passei o Menino para o lado esquerdo. Não é? E passei o Hendrick a abrir um bocadinho para tentar espaçar algo que já estava fechado. E muito bem o adversário. Eu acho isto uma prova de inteligência e de humildade, perceber que adversário é que eu vou defrontar, o Palmeiras. Joga onde? Em casa. É fortíssimo. eu vou estar ali, eu nem devia dizer isto, mas pronto, mas digo, eu não vou estar ali, o que eu quero é que as equipas venham aqui jogar abertas, anda cá, tá, tá. Só que as equipas entendem, o Palmeiras é melhor com o São Bernardo, é São Bernardo, e chegou aqui e defendeu-se, e defendeu-se, e defendeu-se, e muito bem, mas como te disse, nós fomos surpreendidos no início pela linha de 5, não estava à espera da linha de 5, mas rapidamente, na meio da primeira parte, fizemos essas alterações que tu viste. O Rocha passou a estar um bocadinho mais subido, depois fizemos isso com o Piqueires na segunda parte, e os jogadores entendem. Eu fico muito contente porque quando falas com os jogadores e lhes explicas o porquê que temos que fazer isto, e depois veem, ah, o espaço abre se nós fizermos isso, isso para mim é fantástico porque eles depois desfrutam do jogo. Mas não vamos ganhar sempre, sofremos um golo, e o futebol é mais que por isto, porque vamos perder, e não sei quando. Agora nós temos que fazer tudo para adiar essa derrota, porque ela vai aparecer, porque eu não conheço equipas invencíveis. Ou melhor, só foi uma do inglês, do Arsenal, que fizeram do Wenger, que tem um documentário, Os Invencíveis, mas nós ainda não temos isso.
Ô Abel, duas coisinhas. Serve de lição o que aconteceu no finalzinho do jogo para um próximo jogo mais importante, porque o futebol ele prega peças, né? Acho que se você dá uma desconcentrada, você pode perder uma partida decisiva. E você que gosta de carro de corrida, nessa última volta da fase classificatória, é pé no acelerador, talvez poupar só o menino, que pode ser suspenso, né? De repente desfalcar o time no mata-mata, ou você pode já pensar em dar um refresco para alguns jogadores fisicamente falando?
Olha, boa pergunta. Eu penso sempre da mesma maneira. Penso que temos que preparar a equipa para ganhar. Seja com que os jogadores for, seja contra quem for, seja onde for. É olhar para os nossos jogadores, ver quem está preparado, perceber que temos uma semana limpa. Agora vamos ter uma semana limpa. Vamos poder afinar alguns detalhes, como disseste muito bem. Há um detalhe que é falta de concentração, não é? Mas isso depois eu falo dentro, porque não gosto de expor os jogadores publicamente. Mas é muito fácil de mostrar aos jogadores e eles perceberem onde é que está o erro. Já contra em casa do São Paulo contra o Santos, sofremos um golo aos 90 e qualquer coisa igual, é muito fácil pegar. Eu gosto de discutir com as pessoas, não é com o microfone, é com imagens. Quando falamos de, anda cá, senta-te aqui, olha, estás a ver? Explica-me lá como é que isto funciona. Quais são os nossos princípios? O que é que nós pedimos a isto? E eles começam a olhar e eles é que dão as respostas. Ah, devia estar mais à direita, devia estar mais à esquerda, devia estar com o pé na linha, devia ter tirado só no momento do chute, pronto. Isto chama-se cobrança, exigência. Eu não preciso estar a discutir com os jogadores, eu não discuto com os jogadores. Eu só lhes mostro os princípios que nós temos e o que é preciso fazer aqui. Eles sabem. Depois é o duelo, é aquela vontade que está dentro de cada um. Hoje em dia o futebol é mágico, é todo controlado. Nós temos GPS, sabemos quanto é que corre, quanto é que salta, temos nutricionista, temos tudo. Mas há uma coisa que ainda não se mede. É a vontade de ganhar de cada um. Isso não se mede. A vontade de querer ser melhor, seja jornalista, seja médico, seja doutor, seja professor. Isso está dentro de cada um. A vontade está dentro de cada um. E ela não é igual a todos, não é igual para todos, nem eu consigo medir. Não sei se é 7, se é 8, se é 9, eu não consigo medir. Consigo ver com os meus olhos aqueles que têm mais vontade. E isso, para mim, é o suficiente. Quando eles têm vontade de querer melhorar, é fácil ensinar os jogadores.
Abel, tudo bem? Boa noite. Aproveitando o gancho, então, dessa sua resposta, como é o seu trabalho para trabalhar com os seu trabalho com os jogadores para motivar com que eles continuem, né, com essa vontade depois de tantos títulos? E uma outra parte, muito se fala do Endrick e a imprensa gosta de falar do Endrick, né? Acho que você já está até cansado disso. Mas eu queria que você abordasse um outro ponto. O Endrick hoje, ele muito naturalmente, você não falava nada ali na beira do campo para que isso acontecesse, mas ele trocava com o Rony frequentemente. Depois ele passou para o lado direito, fez as três posições. O pessoal, imprensa, torcedor, que às vezes faz algumas críticas nesse início de temporada do Endrick, tem que entender que o Endrick é muito mais que só goleador, que só o cara que empurra a bola para a rede, e sim uma peça fundamental nessa engrenagem do ataque do Palmeiras?
Olha, existem dois tipos de pessoas. Os acomodados, e eu posso acomodar os preguiçosos que não trabalham, os que se deitam tarde e se levantam tarde, há esse tipo de pessoas. E há os trabalhadores, os esforçados, né? Aqueles que se esforçam para fazer o melhor que conseguirem. Mesmo que não chegue para ser o melhor treinador ou o melhor jornalista, mas se esforçam para ser melhores. E eu, felizmente, tenho a sorte de ter um grupo de jogadores que se esforçam para ser melhores. Mas vamos perder. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos perder. É bom que as pessoas entendam isso. porque eu não conheço equipa nenhuma que seja sempre vencedora. E está todo mundo à espera que a gente perca. E quando chegar a essa altura, nós vamos continuar o nosso caminho, fazer o nosso melhor. Mas eu tenho a sorte de ter esse tipo de pessoas que querem ser melhores a cada dia, a cada treino e a cada jogo. E isso aproxima-nos de ganhar. Se vamos ganhar, não sei, mas aproxima-nos. Depois do Hendrick, eu vou-vos fazer um pedido a vocês jornalistas. Se puderem fazer o esforço de pegar nas minhas sapatilhas de vez em quando e sentarem-se no meu lugar e dizer, toda a santa, eu sei que os jornalistas são diferentes, mas toda a santa me perguntam, na última eu respondi, o Hendrick, eu quero dizer uma coisa, eu quero dar os... Eu espero não me esquecer, enganar o nome. O Diego Ribas, certo? Quero-lhe dar os parabéns a ele, porque realmente nós somos rivais dentro do campo. Fora, eu espero, eu acho que ele tem um propósito ainda maior do que aquilo que ele fez como jogador, que foi absolutamente extraordinário. E o futebol brasileiro precisa dele. Não sei onde, nem como, nem em que cargo, mas precisa de gente como ele. O que ele falou, eu só lhe tenho a dizer, por favor, não saias da área do futebol. Por favor, faz qualquer coisa, porque o futebol precisa de ti. Precisa de pessoas como tu, que ajudem a quem não sabe a ver o futebol de outra maneira. E hoje, quando a minha comissão técnica me mostrou, eu disse, posto ou não posto isto? Posto ou não posto? Porque já fiz isso com... Posto ou não posto? Ok, não postei. Mas como não postei, a minha subconsciente lembrei-me de dizer aqui, eu não diria, eu se tivesse a decorar aquele texto para o dizer, eu não sendo eu brasileiro, ele sendo brasileiro, eu não conseguia fazer tão bem como ele fez. Ele falou para o Hendrick, mas podia ter falado para o Navarro, para o Jailson, para o Atuesta, para qualquer jogador, porque é assim que funciona o futebol. É assim, e parabéns por aquilo que ele disse, e o futebol realmente precisa de exemplos como ele.
Abel, boa noite. Você falou muito em vontade. E às vezes a gente vê que os jogadores de tanta vontade entram em campo, ficam ansiosos, querem resolver, parece que quer mostrar até para o próprio torcedor que servem para jogar no time, que estão ali para ajudar. Você muda o time toma um gol, e esses jogadores, como eles se sentem? Porque muitas críticas, infelizmente, vêm da própria torcida do Palmeiras. Olha lá, meteu o Jailson, meteu o Flaco, tá vendo? Tomou o gol e tal. Queria que você até respondesse esse seu processo com esses jogadores que entram com aquela ansiedade de querer mostrar até para a torcida que tem valor para jogar no Palmeiras.
Olha, eu aqui há dias estava a ver agora um documentário do Marco Marques, All-in. E ele estava a dizer que, por muito forte, por muito cascudo que seja o atleta, a crítica, quando tu a lês, vai-te machucar sempre um bocadinho. Por isso que eu vos digo que eu não leio. Vai-te machucar, e fui jogador, isso é o que estou a dizer. Porque uma é bem feita, é uma aquela crítica construtiva que te obriga a refletir e dizer, não, se calhar o que ele está a dizer tem razão. Outra é maldosa, aquilo que estava a dizer o Diego Ribas. Outra é maldosa, é intencionada, tem algo por trás. Nem que seja, pá, ninguém me segue, se eu disser mal deste gajo, talvez eles venham aqui, deste indivíduo, talvez venham aqui ver o que é que eu estou a dizer. É assim que funciona. Não me... Eu sei como funcionam as coisas, eu sei como funcionam as coisas. Mas eu perdi-me agora de... Agora não foi isso que se passou. Quando nós sofremos golos, sabes o que é que eu senti? Eu vi a torcida aumentar o som do apoio, não havia crítica. Quando sofremos o golo, no momento em que se foi... É fácil de ver isso, é puxar a cassete atrás, mas o que eu senti no banco, no momento em que nós sofremos o 2-1, eu não vi a torcida a xingar ou a... Eu vi o contrário. Que é isso, tem sido mágico, esta transformação da torcida, porque se revê no comportamento e no esforço dos nossos jogadores, não é de hoje. Eu ainda não vi, e pode acontecer, nós estarmos a perder durante o jogo e ver os nossos torcedores a xingar a nossa equipa. Eu não vejo isso, eu vejo eles a cantar aquelas músicas, somos o time da beirada, somos o time do amor, e peço que ganhe energia e vamos atrás. E é isto, é isto que eu quero que os nossos, eu falo para os nossos torcedores, eu falo para a família Palmeiras, quanto mais unidos nós estivermos, mais temidos seremos. Quanto nós mais unidos estivermos, mais temidos seremos. Se vamos ganhar sempre, não vamos. Isso eu lamento, não vamos. Mas temos que estar nós. Os outros, nós, sim. Os outros falem o que quiserem, critiquem o que quiserem, falem do que quiserem. Agora nós, aqui dentro, temos que manter este espírito de união. O todos somos um. É difícil de explicar, mas o todos somos um é difícil de explicar. Mas eu acho que ele sente-se quando se vem aqui e se vem ver os jogos aqui no nosso estádio.
Abel, o Veiga hoje deu mais uma assistência e o gol, né? 6 assistências e 5 gols. Ele que terminou um ano tão difícil, já está começando muito bem. Daqui a pouco tem convocação para a seleção brasileira. Por que, que você acha que ele está começando tão bem assim? Tem alguma mudança tática ou só foi a saída do Scarpa, ele assumindo a bola parada, esse crescimento dele nessa temporada? Como é que você avalia?
Eu até me arrepio. Para mim é o melhor 10 que eu já treinei e joguei alguma vez. Para mim, de longe. Mas de longe. Que ele é completo. Ele ataca, ele assiste, ele faz golos e faz uma coisa que poucos 10 fazem. É corre para trás para recuperar a bola. Agora, pá, eu não queria que o selecionador o convocasse. Mas tem muita qualidade. Agora, não é, essa parte não me cabe a mim, mas quero dizer que isto acontece porque tenho um suporte do Zé atrás, tenho um suporte do menino agora, tenho um suporte do Dudu quando tem que defender. Eu sei que não dá para estar os nubes, às vezes fica chateado. Professor, mas sai sempre aos 70, ou sei... Eu disse, está 2 gertos, só ficas à espera da transição, malandro. Temos que meter outro para refrescar. Porque todos na nossa equipa defendem e atacam. Não é? Vocês veem, a equipa não se transformou, a base não se transformou assim tanto de quando eu cheguei. Não se transformou assim. Nós somos uma equipa operária, somos uma equipa de operários, que tem bons jogadores, mas somos uma equipa coletiva, uma equipa de jogo coletivo, e é assim que eu vejo a minha vida, é assim que eu vejo a sociedade, é assim que eu vejo. Fico muito contente porque ela é refletida... nos meus 28 jogadores, ela é refletida, joga um, joga outro, troco 10, troco 11, vamos ganhar sempre, não vamos ganhar, vamos perder, mas dá-me orgulho ser treinador desta equipa, porque eu vejo os meus princípios de ser e de estar como homem na minha equipa, e isso para mim é o maior orgulho que eu tenho, e é por isso que às vezes é tão difícil resistir a tentações vindas de fora, e eu tenho resistido por isto, porque eu sou um treinador de projeto e um treinador de coração.
Abel, boa noite. Paulo Massini. Abel, aprendi com um professor meu no jornalismo, chamado Heródoto Barbeiro, que antes de dever satisfação para o chefe, para o dono da empresa, era uma rádio que eu trabalhava na época, a gente deve satisfação para o ouvinte, era uma rádio, né? Primeiro para ele, né? E é isso que me traz aqui, para perguntar a você... a respeito, se a gente pudesse ver o treino, boa parte das minhas dúvidas sobre gestão do elenco, qualidade técnica dos jogadores, essas dúvidas teriam sido dirimidas, né? Porque a gente pode ver o treino e aí isso pode andar. Como a gente não pode ver o treino, eu te pergunto, em que fase do desenvolvimento está o Flaco Lopes? E a segunda, dentro da pergunta do Nicolete, o Veiga tem também sido substituído constantemente. Está exigindo mais dele jogar neste modelo com 3 homens no meio?
Aqui os jogadores têm que jogar sempre o jogo todo. Se ele se chamar Neymar, ou se chamar Messi, ou Ronaldo, ou Veiga, ou Dudu, tem que jogar o jogo todo. Aqui às vezes parece que tem que jogar o jogo todo.
Mas é um desgaste?
Não, tem a ver muitas vezes. Nós tivemos... Sabem qual é a equipa que menos lesões tem? Sabem qual é? Qual é? E porquê? Tem um núcleo de saúde e performance absolutamente fantástico. Modéstia à parte, tem uma equipe técnica meia boca. E é por isso que nós, comparado com outras equipas, temos menos lesões. Às vezes os jogadores não entendem. Eu não tenho que lhes explicar tudo. Eu não tenho que lhe explicar tudo. Às vezes sinto e sei que é preciso explicar. Há coisas que eu não tenho que explicar. O Veiga não tem que jogar o jogo todo. Só tem que, enquanto jogar e render, só tem que fazer o que tem feito. E agora só lhe peço que consiga ser consistente, porque às vezes o difícil é ser consistente. Modéstia à parte, ainda bem que nos treinos não são abertos para vocês lerem ver, porque vocês iam contar tudo a toda a gente. Como é que ele treina, como é que ele fala... É o de Castanheira que dá o treino. Eu no livro está lá isso. No livro só não está a minha relação com os meus jogadores. O toque, o abraço, o beijo, a dura. O resto está lá tudo. Tudo. Foi um presente dentro daquilo que eu sei e posso para quem quiser. Olha, está aqui. Querem saber como é que eu trabalho? Querem saber como é que eu preparo o jogo? Está tudo ali. Tudo. Mas eu tive um diretor do clube que veio falar comigo, não faça isso, por favor, não faça isso, não, não faça isso. Isso não, eu faço aquilo que a minha consciência diz. E eu tenho um dever de gratidão para com o futebol brasileiro, e a forma que eu tenho de agradecer, olha, querem saber como é que nós ganhamos e como é que perdemos? Foi assim, olha, está tudo aqui. E mais, ainda é solidário, para quem quiser, ainda é solidário, não é nada para mim, é para quem ainda está aqui, está tudo lá. O que é que você não vai ver? A relação. Porque, seja em que empresa for, se não houver... Sabem o que é que eu fico contente? É que as pessoas dizem, ah, aquele treinador, de vez em quando, tem muita cabeça quente e não sei o quê. Mas os meus jogadores não têm. Os meus jogadores não têm. Deixa isso para mim. Os meus jogadores não têm. Eles estão do início até o fim a top. E é isso que eu faço durante, é gerir pessoas. Eu não faço nada, como treinador eu vou dizer, não faço nada. Olha, eu só tenho que gerir a minha comissão técnica, só tenho que gerir a minha relação com a direção e com o diretor desportivo, só tenho que gerir a minha relação com todos os jogadores, só tenho que gerir a minha relação com o staff técnico, só tenho que gerir a minha relação com esses dois aí que estão atrás de vocês, são da comunicação, que as pessoas dizem, três, fazem, não, eu gosto, ó, tenho que gerir. Segunda-feira, já temos terça-feira reunião com a comunicação, ele sabe, Fernando, está marcada a terça-feira, há coisas que nós temos que rever, ele sabe disso. E o que é que o treinador tem a ver com isso? Tem. Há coisas que temos que melhorar. É fazer o mesmo, mas melhor. E é assim que funciona um grupo de trabalho. Isto vocês não veem. Vocês, o que é que vocês veem? Vêem só aqui. E ainda bem que não abrem. Se querem saber, ainda bem que não abrem. Não é porque eu não gosto de vocês, mas ainda bem que não abrem. Porque os melhores também fazem isso. Os melhores não deixam. Abrem uma outra vez. Abrem nas vésperas de jogos, por exemplo, Liga dos Campeões. Abrem... Na véspera de jogo, vocês veem o quê? Vêm os rondos, os mainhos, uma posse de bola. Como eu abri no Mundial, vocês assistiram ao Mundial. O treino dos não relacionados, também a gente abre. Agora, quando é, não vamos ver, quando é a tática, eu não posso abrir. Não é porque eu não queira mostrar a si. Aos seus, é porque os meus adversários fazem o mesmo que eu. É tudo, nós temos que ver tudo. Não, temos que ver tudo, porque às vezes há comunicação social... que mete coisas dos nossos adversários que não devia meter. Olha, assim que vem jogar, já sei. Mas eu entendo o vosso lado ter que dar informação, mas há alturas que nós temos que dizer, não dá, nós estamos a competir, há coisas que não podemos fazer. O Flaco é um miúdo, um bocadinho mais velho do que o Hendrick, e que já percebeu como é difícil ser centroavante aqui no Palmeiras, né? Que chegou muito bem, fez um golo, ei, já temos aqui o nosso 9, já está tudo resolvido. Não, está num processo dele de evolução, este amasso, esta coisa de sentir esta pressão, porque eu não sei se vocês já algum... Imaginem um momento de pressão que vocês tiveram na vossa vida. É o que estes jogadores têm de 3 em 3 dias. E a imprensa aqui é muito exigente. Uma imprensa exigente, que nos prepara para aqueles que conseguem ter costas, que os prepara para serem melhores. Aqueles que não conseguem, vão abaixo. Ou não conseguem lidar com isso. Isso faz parte... E ele está nesse processo. Chegou a meio do ano passado, vai fazer a meio deste ano um ano. Tem uma concorrência fortíssima. Vocês sabem o Rony. O Rony, ele ganha para todos. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou meter o Flaco ou o Navarro. Tenho que ter paciência. Já mandei um embora. Ou emprestamos um, que era o Marentiel. Que na altura que eu fiz isso, ainda não tinha sido esta lei que fizeram à pressa, não é? Porque senão ninguém tinha saído. Mas fizeram essa lei, depois... de eu ter dispensado, disse-vos aqui, em função dos regulamentos, eu tenho que dispensar um jogador que vai ser o Marentiel, em função dos regulamentos. Porque se esta lei tivesse saído no início do ano, ele tinha estado aqui. E depois é competir. É assim que funciona. Os melhores, já vos disse, têm melhores em todo lado. E o futebol é competição, como é no jornalismo, como é na política, como é... Infelizmente, hoje vivemos numa sociedade muito competitiva para tudo. Eu tenho um restaurante, tenho aqui em São Paulo, os fracos vão embora. Não tem hipótese. Com tanta qualidade, com... Os fracos vão embora. E ele está nesse processo. E vamos ver, está com 21, se for preciso esperar mais um ano ou dois, nós vamos esperar enquanto nós sentirmos vontade nele. Porque eu não consigo fazer, eu não sei o que é que vai acontecer. O Real Madrid contratou o Bale, gastou uma fortuna e nunca se afirmou. Uma fortuna, não sei se foram 150 milhões, e nunca se afirmou no Real Madrid. O Bale. Nós fomos buscar o Flaco Lopes. Portanto, vamos lhe dar tempo e paciência como temos que ter com os outros, como temos que ter com o Hendrick, como temos que ter com todos os outros. Porque quem está a jogar são fortes. O Veiga é forte, O Zé é forte, o menino andou o ano passado todo ali na sombra, não andou, ou há dois anos, teve um... desceu, bateu no chão, passou por esse período difícil, uma coisa absolutamente extraordinária, que reconheceu o erro, que isso é que é o mais difícil, quando nós não reconhecemos o erro, reconheceu o erro e só tinha uma solução, ou duas, ou continuava a trabalhar ou desistia e ia ali para o Nacional, ali ao lado, ia jogar para o Nacional, que acontece a muito bom jogador. E felizmente ele conseguiu perceber que só há um caminho, é o trabalho, treinar, cada vez mais e melhor, ouvir os mais velhos, ouvir os mais velhos, e por mérito dele, está a ter um bom início de época. Espero que ele continue assim, consistente. Mas obrigado pela pergunta.
Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Sports. Abel, em cima da gestão de elenco também, você já falou sobre o Jailson, falou sobre rodar o elenco, e também já havia falado sobre repor saídas. No caso, ainda não aconteceu. E, dentro disso, você precisa ser engenhoso no seu time. O Luan é um cara que não tem entrado com muita frequência no time, mas já atuou algumas vezes na função que o Palmeiras busca no mercado, o camisa 5, com qualidade no passe e com uma marcação forte. Você procura trabalhá-lo dessa forma também? É uma perspectiva, uma possibilidade?
Se não vier ninguém, pode ser, mas eu acho que vem alguém. Para a posição 5. Pronto, sim, mas isso eu já falei. Estamos a falar em posição, já falei de início, não estou a dizer nada de novo aqui. Agora, se não vier para fazer a diferença, se não vier para ajudar, nós vamos apostar no Luan, é uma solução, já fez, e no Fabinho que temos ali, porque o Jailson não é aquele jogador, aquele 5 mais de equilíbrio, ele tem mais saída, ele tem pressão, ele gosta de chegar à área, ele não fica tanto. Mas eu desde o meu tempo do Júnior do Sporting, eu sempre fui habituado a com menos fazer mais. Não fomos campeões, mas sempre fui habituado a isso. Subi à equipa B, não fomos campeões, mas com menos fazer mais. Fui para Braga, o presidente pedia-me para ser campeão com um time do nível do... Bem, não vou dizer se não vou dizer aqui. Eu devo dizer para ele, como é que eu vou ser campeão com esta equipa? Só se os três da frente estiverem a dormir. Se estiverem a dormir... Ficámos em quarto, também não fomos campeão. Fomos para o Pauoc igual, com menos. Como é que eu vou competir com o Olympiacos, que eles têm? Andámos ali também, não conseguimos. E felizmente aqui temos muitos recursos. Temos, o clube dá-nos muitas condições. Pá, não temos um 5, fazemos viagens em voo charter, temos um núcleo de performance absolutamente extraordinário. Agora, eu não vou mentir. Vocês, saiu o miúdo que foi para o Porto, o Verón. Saiu o Scarpa, daqueles que eram mais, e o Danilo, né, 3. E entrou um só, foi o Tabata. Saíram 3, entrou um. Pronto. E nós estamos muito satisfeitos agora com o Giovanni. Né? Ah, miúdo está bem, calma, vamos ver. Mas outras posições não, temos que fazer todos um esforço. Mas eu sei que o clube tem um teto, tem um limite. O nosso clube tem um limite. Se vai passar de limite ou não, essa parte, a parte da gestão financeira é do contabilista, que segundo sei também já ganhou um prémio, não é? Foi, não é? Até o contabilista não é o contabilista, é o financeiro do clube, já ganhou um prémio, não é? Eu não estou aqui para ganhar prémios, estou aqui para ganhar. Mas eu sei que o contabilista, não é contabilista, o financeiro do clube já ganhou também, e ele ganhou um prémio. Ah, não sei, essa parte das finanças, não é? A mim pedem-me resultados desportivos, e eu tenho que fazer tudo o que sei, o que posso, com os recursos que tenho, que são bons. Mas temos que continuar a progredir todos, temos que continuar a progredir, mas a tua pergunta faz sentido, e nós trabalhamos com aquilo que nós temos, não há outra forma.
Abel, boa noite, Felipe Oliveira da Vável, tudo bem? Eu perguntei para o Marcos Rocha, tenho duas perguntas, na verdade, perguntei para o Marcos Rocha ali na Zona Mista, a questão, vocês são o atual campeão da Supercopa do Brasil, o atual supercampeão do Brasil, atual campeão estadual, vieram de duas Libertadores, e uma pauta assim, que me intriga bastante no seu Palmeiras, na era Abel, é a competitividade desse time. O time não se acomoda. E aí eu perguntei isso para o Marcos Rocha, e ele falou que a chave para isso é o seu trabalho, é o seu comprometimento. Queria saber qual que é essa poção que você tem de manter esse time tão fascinado por vitória. E a outra pergunta é sobre um jovem jogador também, que nesse início de temporada vem sendo o 12º jogador do Palmeiras. O Giovani, ele entra, coloca calor no jogo, gosto bastante do futebol dele. Queria saber se você pensa, num futuro próximo, no decorrer da temporada, usá-lo como titular. Obrigado, Abel.
Eu gosto muito de aprender e aprendi muito. E há uma coisa que eu aprendi, que o elogio amolece. O elogio amolece as pessoas. E tudo isso que tu falaste, eles têm que perceber que é responsabilidade. Não fui eu que subi o sarrafo, foram eles. Foram eles que subiram o sarrafo. Portanto, toda a gente está à espera que a gente faça o mesmo, mas melhor. Fazer o mesmo, mas melhor. E o passado está lá, foi escrito por ele, por nós, mas está lá, não nos vai garantir um ponto que seja no presente e no futuro. O que nos vai garantir os pontos no presente e no futuro é o que fizermos aqui e agora. E é isso que eles têm que entender. E têm que perceber ainda mais, é que nós somos a equipa que toda a gente quer ganhar. E noto isso a cada adversário que vem aqui a casa. Eu noto isso. E não sou só o que noto, vejam vocês, as equipas que vêm aqui a casa, os jogos que fazem e depois a sequência que dão a seguir. Vejam. Vocês vão ver, pô, se deram tudo contra o Palmeiras e agora? E é isso que eles têm que entender. E no momento que nós pararmos de ter essa exigência e esse foco, vai ser difícil. Vai ser difícil. Agora só lhes peço é o máximo esforço, só isso, dê o melhor que têm e que podem. Não lhes peço mais nada, o melhor que têm. Umas vezes vai dar para ganhar, outras vezes vai, mas têm que ter isso. E a outra era do miúdo do Giovanni. É isto, o crescimento do futebol, a aposta na formação, é isto. É perceber que ele iniciou a época e mal, iniciou esta época mal, tinha tido uma lesão, estava desconfiado da lesão que tinha no... É isto que vocês não entendem, não é? O seu colega estava a dizer, vocês não entendem. Um jogador não é uma máquina, é um ser humano que tem seguranças, tem desconfianças, tem medos, tem receios. E ele no início começou o ano, eu disse, este não me chuta com o pé esquerdo, não cruza com o pé esquerdo, como é que eu assim não te vou meter assim, impossível. O jogador quer ter confiança do treinador, certo, mas ele tem que passar confiança ao treinador. Isto é recíproco. Ah, o treinador é que tem que passar confiança. Sim, sim, o treinador passa, mas também recebe. E isto é mais um trabalho dele, é mérito dele. A gente só tem que lhe dizer, olha, tens estes dois caminhos, por aqui e por aqui. Eu acho que deves seguir este. Ah, mas eu tenho que ir para ali, porque eu no ano passado podia ter ido, não sei o que. Espera. Isso é na internet, a realidade virtual aqui. Não, a tua realidade é o Palmeiras. E tu tens que trabalhar para procurar ser titular no Palmeiras, que é difícil. É que tu tens que fazer. E mostrar todos os dias nos treinos que estás pronto. Um minuto, dois minutos, 45 minutos, o que for. E a verdade é que tem entrado ele muito bem, tem entrado o Breno muito bem também. E é isto, nós temos que perceber que nós não, vocês chamam aqui pianistas, nós não temos só pianistas. Para mim é tão importante o pianista como o que o carrega. E nós temos de tudo, temos pianistas, temos jogadores que batem tambor, ferrinhos e bem. O importante é que depois na soma a melodia seja boa. Se a melodia for boa, cada um toca o seu instrumento, tem que o tocar bem.
Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Abel, das últimas 90 partidas, né, o Palmeiras perdeu só 7 jogos, independentemente do adversário ou do campeonato que o Verdão disputou. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, como fazer com que isso não suba a cabeça dos jogadores, pensando no lado mais humano da situação? Obrigado.
Olha, é um bocadinho responder, é quase repetir um bocadinho o que eu disse ao teu colega. Até onde é que vai o nosso desejo e vontade de querer continuar a ganhar? Eu sei até onde é que vai o meu. Eu sei o desejo e a vontade que eu tenho de ganhar. E eu procuro passar isso aos nossos jogadores. Mas, como disse aos teus colegas, ela não é igual em todos. Não é igual. O Guardiola dizia uma coisa muito gira. Ah, os jogadores todos gostam de futebol, mas uns gostam mais do que outros. O Marco Marques dizia a mesma coisa. Toda a gente gosta de guiar, mas uns gostam mais do que outros. E os que gostam mais são os que dedicam mais tempo àquilo que fazem. E eu vejo, é fácil, é pela hora que chegam ao treino, se facilitam no pré-treino, se facilitam na alimentação, se facilitam no descanso, se facilitam na gordura. Fácil, começas a ver, a informação chega-me toda e eu consigo perceber se estamos dentro daquele parâmetro que nos aproxima das vitórias ou se estamos a caminhar. E quando isso acontecer, pá, alguém vai ter que sair e se calhar sou eu quando isso acontecer. Quando eu não sentir que os jogadores estão com o mesmo desejo do que nós estamos, alguém tem que sair. E é mais fácil sair o treinador do que sair os jogadores. Mas o que eu noto é aquilo que tu notas, o que eu noto é que os nossos torcedores notam é, pá, uma vontade e um desejo de querer competir até ao fim e de ganhar. Se vamos ganhar sempre, não vamos. Mas enquanto eu sentir este desejo e esta vontade de querer ser melhor, temos elenco, temos time.
Abel, aqui, você comentou agora há pouco sobre o seu livro, né? E nem todo mundo tem acesso, né? E, taticamente, você conseguiu mostrar produtividade na equipe do Palmeiras na temporada passada, com a lesão do Veiga, colocando o Mike nas rodadas finais, jogando aberto o Scarpa por dentro. Hoje, o Gabriel Menino numa evolução na ausência do Danilo. A pergunta que eu te faço, taticamente, o que você consegue extrair dentro do seu elenco com poucas alternativas e também em relação à contratação?
Assim, eu tenho alternativas. Temos 28 jogadores. Mas eu não posso pegar no sub-20 e jogar agora com eles todos. Não, é? Não posso jogar com o Giovanni, com o Naves, o Hendrick, o Fabinho, o Garcia. Cada um a seu tempo, calma. Mas temos esse jogador, nós temos o jogador. Agora nós precisamos, para determinadas posições, jogadores que nos tragam um aporte de experiência. Só isso. E depois é ensiná-los, é o que nós fazemos, é o que eu faço, é o que faz o treinador do sub-20, é o que faz... Isto não é um trabalho só meu, é um trabalho dos moleques que já vêm de baixo. E o que nós fazemos aqui é ensinar-lhes o jogo. Ensinar-lhes o jogo da maneira que nós o conseguimos ver. Nós e comissão técnica, que está no livro. Está no livro. Que nós a vemos... Eu não sei se é melhor ou é pior, é aquela que eu acredito. Eu não te consigo vender se for de vendedor, de quer que seja, eu se não te conseguir vender e o que tiver a vender, se tu não sentires aquilo que eu estou a dizer, eu não te vou conseguir vender nada. Portanto, o treinador é quase como um vendedor de ideias, é um vendedor. Há quem não compre e há quem não compre. Há treinadores que conseguem vender a sua ideia aos jogadores, há treinadores que neste elenco não dá para vender e dá para vender naquele, eles compram-na. Infelizmente, eles compram a ideia, eles percebem as dinâmicas, essas alterações que estavas a dizer. Quando, mas o Mike, porque é que meteste o Mike a ponta? E vais, se calhar, jogar a ponta este ano, em alguns jogos. Ele sabe jogar a ponta. Ele sabe jogar. Mas não é driblador como é o Dudu. Não é driblador, mas é driblador. Não é igual ao Dudu, mas é driblador. Também assiste. Portanto, é a forma que eu vejo o jogo. É até mesmo para o adversário não estar sempre à espera da mesma coisa. Olha, este jogador faz sempre isto. Isto tem a ver com o jogo do gato e do rato. O adversário está à espera que venhas de uma maneira e tu apareces de outra, assim como o contrário. Por isso é que nós temos que estudar bem o adversário para perceber o que é que eles vão fazer. Há adversários que fazem sempre a mesma coisa e se o fizerem bem também está certo. Há adversários outros que são muito mais flexíveis e nós, ou o meu Palmeiras ou o nosso Palmeiras, entra na imprevisibilidade, não é? Na fazer coisas, não fazer sempre a mesma coisa. Mas isto é um processo que demora, e aí eu tenho que aceitar, demora tempo. Isto não demora um mês nem dois. Eu, quando cheguei, pouco ou nada alterei. O que é que disse no livro? O que é que está feito? É para manter. O que está e está bem feito é para manter. Vocês vejam no livro, assim, não troquei. Fui ajustando aos poucos, conforme vi os jogadores crescendo. E depois há outra, que não dá para descurar. Eu jogo em função das características dos jogadores que tenho. Ter o Rony na frente, ou ter... Eu não quero dizer nomes, depois vocês... Outros centroavantes que nós já tivemos, quando eu cheguei aqui, é diferente. Um dá-me uma coisa e outro dá-me outra. Um dá-me intensidade, outro dá-me apoio. E é assim que funciona. Eu gosto de um jogo mais... Eu gosto de samba. Não gosto de slow, sabe? Slow. Eu gosto de samba. Tac, 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 tac. Eu gosto, é isso que eu gosto de ver no jogo. É samba, é ritmo. É isso que eu gosto de ver. Eu não gosto de... E às vezes fico, ainda aconteceu isto na segunda parte, após os 30 minutos, começamos a música calma, como é que vocês chamam aqui? Não é sertanejo, não sei se é assim que chama, música bossa nova, uma bossa nova. Eu não gosto de ouvir quando estou em casa com a minha esposa. Agora a competir, não, competir é ritmo. Está bem? Está bem? Melhor privada que esta vocês não têm? Vocês fazem as perguntas que querem.